Livro de 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. Um tema muito interessante. Quero falar sobre o milagre de Deus no Monte de Deus. Você sabia que a Bíblia fala de um monte chamado Monte de Deus? A Bíblia Sagrada fala de um monte chamado o Monte de Deus. O Monte de Deus. E eu quero convidar você a juntos lermos um pouquinho sobre o Monte de Deus. 1 Reis, capítulo 19. Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara a espada todos os profetas. Capítulo 19, verso 2. Então Jezabel mandou seus mensageiros a Elias e lhe disse: assim façam os deuses outro tanto, se amanhã, à mesma hora, a esta hora, eu não fizer com a tua vida como fizeste com a deles. Verso 3. Elias teve medo e correu para salvar a sua vida. Quando chegou a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu amigo, o seu moço. Somente até aqui. Somente até aqui. Vamos acompanhar as leituras. Somente até esse texto. A história, ela é um pouco maior, um pouco de capítulos e versículos a mais. Mas eu preciso convidar você para juntos descrevermos essa história da Bíblia. Havia um homem chamado Elias. Segundo a Bíblia Sagrada, ele era o homem de Deus naqueles dias. O povo de Deus estava sendo oprimido por um problema muito sério. Qual era o problema? A adoração a Deus ou ao demônio. Nessa noite quero falar um pouquinho sobre a adoração a Deus. Disse ontem a você que eu falaria sobre a igreja de Deus na face da terra. Por que temos tantas igrejas, não é assim? Vamos descobrir um pouquinho sobre isso. Elias estava ali naquele lugar em Israel. Ele era o representante de Deus naquele lugar. E que coisa interessante. Como representante de Deus, ele estava num lugar onde haviam algumas dificuldades. Uma opressão espiritual. Por quê? A primeira dificuldade, opressão espiritual, porque a liderança do povo de Deus tinha esquecido de Deus. Quando as pessoas que devem estar ligadas de Deus esquecem-se de Deus, Satanás as oprime. Vou repetir. Quando as pessoas que devem estar ligadas a Deus esquecem de Deus, Satanás as oprime. Então o senhor quer dizer que quem está ligado a Deus, Satanás não oprime? Satanás oprime, mas há uma diferença. O problema não está em ter ou não opressão de Satanás. O problema está de onde temos força para suportar as opressões de Satanás. Ele oprime a todas as pessoas, mas as pessoas que estão ligadas a Deus têm forças para suportar a opressão que Satanás traz. E é por isso que nessa noite quero falar um pouquinho a você sobre esse homem chamado Elias. Ele estava sendo oprimido. Oprimido por uma mulher chamada Jezabel. Você já viu que existem três nomes na Bíblia que ninguém coloca nos seus filhos? É, eu nunca vi uma mãe colocar o nome de Jezabel na sua filha. Não coloque. Não representa nada de agradável. Mas também tem um outro nome. Outro dia eu estava numa casa e alguém disse: Pilatos, Pilatos, vem cá. E quando olhei era um cachorro. Ninguém coloca o nome de Pilatos no seu filho, né? É verdade. Mas tem outro nome também. Eu nunca vi alguém colocar no seu filho o nome de Judas. Porque é traidor. Representa a traição. Havia no reino de Israel uma mulher chamada Jezabel. Jezabel. Jezabel era uma mulher que infernizava a vida de todos os adoradores de Deus. Ela trazia problemas para os adoradores de Deus. Por quê? Deixe eu descrever a você um pouquinho dessa história. Jezabel era filha de um homem chamado Etibal. Seu pai era um sacerdote sidônio de um povo que não gostava de Deus. E como não gostava de Deus, eles tinham criado para eles deuses. E havia um deus clássico naquele reino, naquele local, que se chamava Baal. Baal. Baal era um deus criado pelos sidônios. Os sidônios adoravam Baal. O profeta Jeremias diz que Baal era um deus tão estranho criado pelos homens, que os homens levavam sacrifícios infantes diante de Baal. Ou seja, levavam seus próprios bebês, seus filhos pequenos para serem sacrificados. E Baal exigia uma adoração sacrificial, infantil, mas não só isso. também de orgias sexuais. Você pode entender a distorção espiritual que havia no meio daquele povo? Acabe era o rei do povo de Deus, e ele se casa com Jezabel. Por quê? Porque ele tinha um interesse político, e agora, por ter interesse político, querendo alargar as cercas do seu reino, ele agora se casa com essa mulher e traz para dentro do povo de Deus uma sociedade infame, uma sociedade que só trazia problema para o povo de Deus. E foi nesse contexto que Jezabel, esposa do rei, traz para dentro do reino uma infinidade de deuses, e de maneira especial Baal, o deus do seu próprio pai. E agora o povo deixa de adorar a Deus. Jezabel traz para dentro do reino uma adoração a um deus que não era Deus. O capítulo 19 do livro de Jeremias, verso 5, diz que, Jeremias capítulo 19, verso 5, diz que a Baal adorava os sacrifícios infantes, e Jezabel começou a distribuir essa ideia dentro do reino, e eles começaram a fazer esse tipo de coisa. E agora, por abandonar a Deus, Deus não se esquece do povo, mas Deus ali reteve a sua bênção, e veio uma seca terrível naquele lugar por 3 anos e meio. O que ocorreu? Qual era o motivo da perseguição que Elias estava sofrendo? Deixa eu descrever a você. Um capítulo anterior ao que eu li, o capítulo 18, diz que Elias foi até o meio do povo, e quando ele chegou diante do povo, ele disse: até quando vocês vão ficar na dúvida entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, sigam a Baal, mas se Baal não é Deus, sigam ao Deus do céu. E a história diz que Elias desafiou os deuses de Jezabel, assim bem como todos os seus sacerdotes. E agora desafiou e disse: olha, se o Deus de vocês é Deus mesmo, vamos ao Monte Carmelo. Capítulo 18 diz isso. E eles foram ao monte chamado Carmelo, e ali montaram um altar. E 400 homens, profetas de Baal, durante o dia inteiro montaram um altar. Elias fez um desafio, e começaram a clamar para que Baal descesse ali com fogo. Essa era a proposta inteligente de Elias. Vamos ver quem é Deus. Se Deus é Deus, ele vai fazer um milagre. Se Baal é Deus, Baal vai fazer. Elias tinha uma comunhão muito íntima com Deus. Você já teve um momento tão especial com Deus que você sentiu o milagre de Deus na sua vida? Já teve um monte da sua vida, na montanha dos seus problemas, que você buscou a Deus e Deus veio imediatamente para atender você? Lembram-se disso? Ali estava Elias no Monte Carmelo, e ele estava sendo desafiado por outros profetas, e desafiava aqueles profetas também. E a história diz, olhe para mim, a história diz que eles caminhavam em volta do altar da seguinte maneira: segundo a tradição, davam um passo e ajoelhavam-se, 400 homens. Davam um passo, gritavam a Baal e ajoelhavam-se. Davam outro passo, gritavam a Baal e ajoelhavam-se. E durante um dia inteiro começaram a clamar, gritar, 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 gritar. E Elias disse: grite mais alto. Quem sabe o vosso Deus esteja dormindo ou viajando. Sabe, as pessoas pensam que para Deus ser ouvido precisa haver uma gritaria. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 14, diz assim que o culto a Deus é um culto inteligente, decente. O apóstolo Paulo diz que é com reverência, que o culto a Deus é um culto de honra. Deus não está viajando, disse Elias, você não precisa de gritarias. Deus ouve até mesmo o seu pensamento, ele ouve. Como Deus é maravilhoso, ele ouve o pensamento. Deus é maravilhoso, ele ouve todas as coisas, você não precisa se rasgar. Você não precisa fazer nada, porque para Deus ouvir você, basta você abrir o seu coração a Deus. Ele ama você. Ele ama você. Eles gritaram durante o dia inteiro. E a revelação sagrada diz que durante o dia inteiro gritaram, e agora Elias disse: bom, se Baal não é Deus, agora dá licença. Deixa eu descrever assim para você. A Bíblia diz que eles ficaram frustrados então. Elias monta um altar com 12 pedras, grave, 12 pedras, 12 eram as tribos de Israel, 12 também são os apóstolos, e ele montou ali, 12 é um número especial para Deus, ele montou um altar com 12 pedras, fez um sacrifício, esquartejou um animal, mandou que os homens jogassem água, os homens jogaram água, e mais água, e a água era muita água. E a Bíblia diz que Elias ergueu o seu pensamento, a sua voz a Deus, e clamou ao Deus do céu, e tchá! Imediatamente o Deus do céu desceu com fogo, E um milagre maravilhoso aconteceu na vida de Elias e das pessoas que estavam ali. Foi por esse milagre que Jezabel decretou: vou matar você. Foi por esse milagre que Jezabel disse: façam-se os deuses como lhe aprouver, se amanhã eu não vou matar você, Elias. Algum dia na sua vida você teve um milagre de Deus e no outro dia você teve um problema? Elias teve um milagre naquele monte, e depois de ter aquele milagre, no outro dia amanheceu e ele recebeu a carta da mulher do presidente da república, do Acabe. E ela disse: amanhã você vai morrer. E o texto bíblico diz que ele teve medo. Medo. O medo tem tomado conta do coração das pessoas. Tem-se medo do amanhã, porque nunca o futuro pareceu-nos tão incerto, não é assim? Não se sabe o que vai acontecer amanhã. O medo tem tomado conta do coração das pessoas. Até mesmo as pessoas que têm comunhão com Deus, muitas vezes, quando enfrentam algumas situações, ficam atemorizadas. Elias teve medo. E a Bíblia disse, como se não bastasse, teve medo e fugiu. Sabe, o medo tem feito as pessoas fugirem. Fugirem. As pessoas fogem por causa do medo. Fogem do casamento, fogem das alegrias da vida, fogem da faculdade com medo da prova que o professor vai aplicar, não é assim? O medo tem feito as pessoas fugirem de tantas coisas, de coisas boas da vida, as pessoas fogem por causa do medo. E Elias fugiu. Fugiu com medo. E carregou seu amigo. O texto bíblico diz que ele teve medo, fugiu desesperadamente. E diz que no desespero ele foi até o deserto. No deserto deixou seu amigo e continuou fugindo. E no meio do deserto deitou e pediu para si a morte. Quando o medo invade o coração das pessoas, as pessoas pedem para si a morte. Você já teve algum dia assim a vontade de que diante de você abrisse um buraco, e quando esse buraco se abrisse, você desejava cair dentro dele? Algum dia você já usou um ditado popular que diz assim: me dá vontade de sumir? Eu sei que eu estou falando para pessoas que já enfrentaram isso. Me dá vontade de sumir. Se tivesse um buraco, eu me enterrava nele. Já ouviu essa expressão? Seres humanos enfrentam isso. Mas essa noite você vai descobrir que não é Deus quem abre esses buracos. Não é Deus quem faz isso com os seus filhos. Elias teve medo. A Bíblia diz que ele deitou debaixo de um zimbro, uma pequena árvore. Pediu para si a morte. A frustração tem entrado na vida das pessoas, e as pessoas muitas vezes têm vontade de morrer. Por que Elias teve vontade de morrer? Porque estava frustrado e na tristeza da sua vida. Mas quando Elias teve vontade de morrer, sabe o que a Bíblia diz? Deus mandou um anjo com pão e água. Todas as vezes que os filhos de Deus enfrentam uma terrível dificuldade na sua vida, Deus manda um anjo para estar do seu lado. Amém. Deus manda um anjo. Por que Elias tinha aquele problema? Por um único motivo. Porque Deus era o Deus do céu e o Deus de Elias. Porque Elias tinha a religião como a sua vida. E queria, dentro do povo de Israel, desenvolver a religiosidade verdadeira, segundo descreve a palavra de Deus. Elias queria viver a religiosidade que Deus quer para todos os seus filhos, e foi por isso que ele teve dificuldade na sua vida. Sabe, por que existem tantas religiões no mundo de hoje? Você já parou para pensar um pouquinho? Existem milhares de religiões. Outro dia estava fazendo uma série de conferência num lugar, e em menos de um quilômetro haviam 8 igrejas diferentes com placas diferentes. Por que existem tantas religiões nesse mundo? Será que Deus tem uma igreja sobre a face da terra? Será que Deus tem um povo no meio da terra? Elias estava duvidoso disso, sabia? O próprio capítulo 19, Deus chama ele e diz: Elias, não é só você, eu tenho um povo nessa terra, e eu quero descrever isso mais ao final com você. Mas era por causa da sua religiosidade que ele estava enfrentando essa dificuldade, esse problema tão grande. Como posso saber se Deus tem uma igreja na face da terra? Isso nunca parou na sua mente? Por que tem tantas igrejas? Meus amigos me contam, me chamam, e alguns dizem assim: olha, vou orar por você. Alguns dizem assim: olha, lá na sua igreja, ore por mim. Alguns dizem assim: olha, eu vou domingo à noite na minha igreja. Outros dizem: eu vou domingo de manhã. Tem uns que dizem: eu vou sábado. Por que existem tantas religiões? Será que eu posso saber? Todas as igrejas conduzem a Cristo? Algumas pessoas em nosso país do futebol dizem assim: religião e futebol a gente não discute. Não é assim que dizem? Tu fica na tua, eu fico na minha. Cada um na sua. E é um adágio popular, é um ditado popular: religião e política e futebol não se discute. Será que todas as igrejas conduzem a Deus? Que igreja realmente tem a verdade? Eu quero estabelecer um princípio com você aqui. Olhe para mim um pouquinho, por favor. Aí no telão, deixa eu olhar bem pertinho do seu rosto. Escute, vamos estabelecer um princípio. Desde o começo do nosso estudo bíblico, nós aprendemos que a verdade absoluta é a palavra de? A palavra de Deus. Então vamos aprender qual é o princípio absoluto para sabermos, segundo a palavra de Deus, se Deus tem uma igreja verdadeira. Posso discorrer sobre isso com você? Deixa eu ver as suas mãos. Posso participar com você? Ok, obrigado. Então, que igreja realmente tem a verdade? Vamos aprender um pouquinho então. Não é o nome da igreja que salva, mas o que ela ensina. Como é que eu vou saber se essa igreja tem a salvação ou se aquela tem a salvação? Esse é um princípio que nós precisamos estabelecer juntos aqui. Não é o nome da igreja que salva, mas é o que ela ensina. E a Bíblia Sagrada, como livro de Deus, estabelece um segundo princípio. E o segundo princípio é: a Bíblia apresenta as características da igreja verdadeira. Não é a igreja que salva, mas é o que ela ensina. E como é que eu vou saber qual é a igreja verdadeira? Através do princípio bíblico. A Bíblia estabelece o princípio da igreja verdadeira. Mas o que deve ensinar a igreja verdadeira? Vamos aprender algumas coisas para que a gente possa iluminar o nosso caminho e trilharmos o caminho com Deus. Primeiro princípio bíblico, Efésios capítulo 1, verso 22, 23 diz assim: Efésios capítulo 1, 22, 23: e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e deu à igreja, que é o seu corpo. Vamos pensar juntos? A igreja é o corpo de Jesus Cristo. Cristo tem um corpo nessa terra, e o corpo de Cristo nessa terra é a sua igreja. Por isso que as pessoas são membros. Se você se liga a uma igreja, você se torna um membro, não é assim? Membro de um corpo, e o corpo é de Cristo. E esse corpo tem uma cabeça, e a cabeça é Jesus. Você já viu um animal com duas cabeças? Algumas vezes, em um programa jornalístico, eu já vi. Um animal com uma anomalia, que nasce com um corpo só e duas cabeças, é uma anomalia? Mas eu também já vi um animal com uma só cabeça e dois corpos, também é anomalia. Um corpo tem uma cabeça. Cristo, segundo o apóstolo Paulo, é a cabeça da igreja. E segundo Paulo, a igreja é o corpo de Cristo. Então, o primeiro princípio que nós temos que ter na nossa vida: Jesus é a cabeça da sua igreja. Opa, Jesus tem uma igreja então, porque ele é a cabeça. Será que todos os caminhos nos levam à salvação? Efésios capítulo 4, verso 6 fala um pouco disso. Deixa eu ler a você. Efésios capítulo 4, 4 a 6: há um só corpo, um só espírito, do mesmo modo como a vossa vocação vos chamou, de uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de quantos? De todos. Então aqui vamos ter uma resposta interessante. Há um só corpo. Logo, se há um só corpo, Deus tem um só povo. Você é o povo de Deus. Você faz parte do povo de Deus, amém? Você faz parte do corpo de Jesus Cristo, amém? A Bíblia diz que você faz parte do corpo de Jesus Cristo, e essa é a alegria do Evangelho. Se Cristo tem um corpo na terra, você faz parte do corpo de Cristo. E Paulo diz: é um corpo só. Mas por que existem tantas igrejas então? Quando tem um corpo, tem um nome. Um corpo não pode ter muitos nomes. Talvez alguns, mas da família. E não o nome das outras famílias, não é assim? Mas é um só corpo, é uma só fé, é um só batismo, é uma só doutrina, Paulo diz. Há uma só igreja, há uma só fé, a igreja que segue as verdades da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. A igreja de Deus na terra é a igreja que segue as verdades da palavra de Deus. Então vamos nos livrar de uma mentira? Quando alguém disser para você, a minha igreja segue parte da verdade de Deus e parte do que os homens dizem, você vai dizer o quê? Não é verdadeira. Por quê? A verdade da igreja de Deus está baseada na Bíblia, a verdade absoluta, a Bíblia sagrada. Atos capítulo 20, verso 28 diz assim: atendei por vós todo o rebanho sobre o qual o Espírito vos constituiu bispo, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio. A igreja foi comprada pelo sangue de Jesus Cristo. Pelo sangue de Jesus. Então vamos aprender o que é igreja. Um termo grego. O nome igreja vem de um termo grego, eclesia, que quer dizer chamado. Chamado. A expressão usada em relação ao grupo que se reúne através de práticas para chamar pessoas a um encontro. Existem muitas pessoas que se encontram. Aos domingos alguns se encontram no clube para jogar futebol, não é assim? Alguns se encontram em um restaurante para comer um lanche, um jantar, um almoço. As pessoas se encontram por motivos diferentes, diversos. Mas a igreja é um chamado de pessoas para um encontro com a cabeça. E quem é a cabeça? Jesus. O que é a igreja? Chamado de pessoas para um encontro com a cabeça, que é Jesus. Deus sempre teve uma igreja. A primeira igreja de Deus foi estabelecida no Jardim do Éden. E essa igreja tinha duas pessoas. Vocês lembram o nome dessas duas pessoas? Adão e Eva. Deus começou a sua igreja ali. Deveria ser uma igreja interessante. Quando Adão e Eva se reuniam para adorar a Deus, o próprio Deus estava no meio deles, de maneira que eles pudessem compreender. Deus sempre está no meio da sua igreja. Quando estiver dois, três reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles, diz a Bíblia. Não é assim? Mas você já imaginou como seria no Éden? Deus vinha ali na sua igreja. A igreja de Deus no Jardim do Éden, duas pessoas. A igreja de Deus foi, então, se expandindo. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. Deus o criou, homem e mulher. E Deus vinha ali na sua igreja, no Jardim do Éden. Mas a igreja foi crescendo. Gênesis capítulo 15, versos 5 e 6 diz: olha agora para o céu e conte as estrelas, se podes contar. E acrescentou: assim será a tua descendência. E creu Abraão no Senhor. E Deus, então, agora, a igreja de Deus começou a crescer. E Deus chama um homem chamado Abraão. E a partir de Abraão, Deus escolhe daquela descendência o seu povo. E a igreja começa a crescer. E o povo de Deus começa a crescer. Até que são oprimidos, são levados ao Egito. E durante um grande período de tempo ficam ali no Egito oprimidos. A igreja de Deus ficou oprimida, mas a igreja de Deus existia ali no Egito. E Deus então chama um libertador. Um libertador. Continuou com Moisés. Deus chama esse libertador. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar ao Senhor. A igreja de Deus continuou e Moisés liderou a igreja de Deus. Vocês lembram o que Moisés fez? Saiu com o povo pelo deserto. Andou pelo deserto durante aproximadamente 40 anos. Um dia o povo não tinha comida, Deus desceu com maná. E era interessante quando Deus descia com maná. Todo dia o povo comia maná, todo dia Deus chovia maná. Se alguém guardasse o maná de um dia para o outro, sabe o que acontecia? Estragava, não podia guardar, não tinha geladeira. E Deus disse: não guarde, amanhã eu dou maná novamente. Mas que coisa interessante, na igreja de Deus, na sexta-feira, Deus dava maná em dobro. Mas no sábado Deus não derramava maná. Porque aprendemos esses dias agora atrás, o sábado é o dia do Senhor. Mas sabe o que acontecia com o maná naquele dia? A Bíblia diz: Deus é encantador, Deus é maravilhoso, não é? Deus conservava o maná para o sábado, e o povo colhia em dobro, e ele não apodrecia, não estragava. Deus tinha algo especial naquele dia para a sua igreja. Deus sempre tem algo especial para a sua igreja naquele dia. E ele conservava o maná. Era um freezer de Deus que conservava o maná. Era o poder de Deus que conservava o maná. A sua igreja não ficava sem comida naquele dia. Deus cuidava da sua igreja. Deus sempre cuida do seu povo. Deus sempre cuida do seu corpo. Amém? Amém. A igreja continuou. Agora, pois, vem e te enviarei ao faraó. Então Moisés levou o povo para o deserto. E a nação de Israel era o povo de Deus. Mas quando chegaram as horas próximas ao nascimento de Jesus Cristo, o povo de Israel já estava tão afastando-se de Deus que Deus disse: vamos puxar a igreja para perto novamente. E agora o povo de Israel rejeita o próprio Jesus. O povo que era a igreja de Deus rejeita Jesus. Você acredita que os homens chamados homens de Deus rejeitam a Jesus muitas vezes? Vivem algum tempo com Deus e esquecem-se de Deus. É uma covardia isso, não? Deus faz um milagre, Deus faz maravilha na vida dos homens, e na covardia de sua vida os homens esquecem-se de Deus e se afastam de Deus. Muitas vezes os homens fazem isso, não fazem? Nos dias de Israel foi assim. Deus fez atravessar o mar, Deus deu comida e a igreja de Deus, mas Deus tinha um povo fiel. Deus sempre teve um povo fiel. Agora, no meio do povo de Deus, havia alguns que se chamavam como povo de Deus, mas não viviam como povo de Deus. Não é por um acaso que a Bíblia diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. E a Bíblia diz mais: e a vontade do meu Pai que está no céu é que guardemos os seus mandamentos. A igreja de Deus guarda os mandamentos de Deus. Você está descobrindo alguma coisa aí? Não é interessante? Vamos mais. A nação rejeitou. Cristo veio, morreu pelos pecadores. Cristo veio a essa terra, entregou sua vida, operou maravilhas diante do povo de Deus, e ainda assim a nação rejeitou. Agora o povo de Deus, que era uma nação, deixou de ser povo de Deus. E Efésios capítulo 2, verso 11 e 12 diz assim: portanto lembrai-vos de que outrora vós, gentios da carne, chamados da incircuncisão, pelo que na carne se chamavam incircuncisão, circuncisão feita pela mão dos homens, estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Veja, Israel era o povo de Deus, estranhos ao pacto da promessa, não tendo esperança, sem Deus no mundo. Paulo está dizendo o que nesse texto? Paulo está dizendo o seguinte: antes vocês eram um povo gentil. Ele está dizendo assim: todas as pessoas eram gentis, só os israelitas eram o povo de Deus, e as pessoas precisavam ser enxertados nesse povo, mas esse povo rejeitou a Deus. Agora Jesus veio e com o seu sangue abre as portas, não para uma nação, mas para toda a humanidade. Não quer dizer que toda a humanidade não podia receber o evangelho. Isaías diz que a salvação não era somente para as pessoas de Israel, era para o estrangeiro também, mas aquele povo era a representação do povo de Deus, e quem se ligasse ao que aquele povo seguia, segundo a palavra de Deus, se tornaria também povo de Deus. Mas esse povo rejeitou a Deus, Paulo diz. Paulo agora diz em Efésios capítulo 2, verso 13: mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, pelo seu sangue, pelo sangue de Cristo, chegaste perto. Agora o povo de Deus é chamado não como um Israel físico, mas como um Israel espiritual. Aqueles que se achegam a Jesus como seu Salvador são Israel espiritual. Assim, pois, não sois mais estrangeiros nem forasteiros, antes sois concidadãos dos santos, membros da família de Deus. Você faz parte da família de Deus agora pelo sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que liga e que abre as portas da igreja de Deus para você fazer parte da igreja de Deus. Amém? Você faz parte da igreja de Deus pelo sangue de Jesus. Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. A igreja é o corpo de Jesus Cristo. Cristo é a cabeça, não é Pedro, é Cristo. E como Cristo é a cabeça, Ele também é o Salvador do próprio corpo, diz o apóstolo Paulo. Efésios capítulo 5, verso 23. 1 Pedro 2, 6 e 7 diz assim: eis que põe em Sião uma principal pedra angular, eleita, pedra preciosa, e quem nela crê não será confundida. A pedra preciosa, o fundamento, a força da igreja é uma pedra, mas a pedra não é Pedro. Quando você diz naquele texto bíblico do evangelho que diz: Petros, Pedro, tu és uma pedrinha, pedrinha, mas a igreja vai ser edificada sobre a rocha. E quem é a rocha? Pedro diz, a pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta como principal pedra de esquina. E agora então, Paulo diz, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a pedra de esquina. Quem é a pedra que sustenta a igreja? Não é uma hierarquia humana sucessiva. Não é uma hierarquia humana onde os homens morrem e alguém estabelece alguém como líder da igreja. Não. A pedra que sustenta a igreja, o apóstolo Paulo diz que é Jesus Cristo. Não é um homem. A pedra que sustenta a igreja é a pedra que os edificadores rejeitaram,
É Cristo Jesus a principal de todas as pedras. Paulo ainda diz em 1 Coríntios capítulo 3, verso 11, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é quem? Cristo é a cabeça da igreja, mas Cristo é o fundamento da igreja, e na construção de um prédio, a coisa mais importante é o princípio, o fundamento. Na construção da vida da igreja, é Cristo que deve ser o fundamento. A igreja é comparada a uma mulher. A profecia diz que a igreja é comparada a uma mulher, e Paulo descreve muito bem também em Efésios capítulo 5. Diz assim: vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou. Deixa eu falar um pouquinho da família aqui. Às vezes nós maridos dizemos assim: olha, mulher, a Bíblia diz, sede submissa ao vosso marido, não é assim? E algumas mulheres ficam, puxa, a gente tem que ser submissa. Submissão aqui quer dizer companheirismo, amizade, amor. Quando Cristo diz para nós, para vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, sabe o que Ele diz para nós homens? Ame a vossa mulher como Cristo amou a igreja ao ponto de morrer por ela. Então nós homens, é mais fácil ser sujeito do que morrer, não é? É, Deus não precisa mandar a mulher amar o homem, há algo de intrínseco divino no coração da mulher. Mas homens, vamos amar nossas esposas, a bênção que Deus nos deu. Amar a esposa, amar o lar, amar a família. A igreja só vai ser feliz quando o marido amar a mulher amar o marido, a família se amar. A felicidade da igreja está na célula máter da sociedade, quando Deus já está lá na sua casa, quando a sua casa se torna um templo para Deus. Uma igreja de Deus na face da terra começa dentro do lar. A verdadeira religião na face da terra começa dentro da sua casa. É dentro da sua casa que você, pai, mãe, leva sua família para o primeiro encontro com Deus. E agora você se agrega à igreja de Deus na face da terra, que é o corpo de Cristo. Não esqueça disso. A igreja é comparada a uma mulher. E o profeta do Apocalipse, dos últimos dias, ele diz que ela é comparada a uma mulher vestida de sol. Sol aqui da justiça, não como um ídolo, sim como uma figura de linguagem, dizendo o sol da justiça, a verdade que brilha, completa, a luz da aurora que vai crescendo, crescendo até ser dia perfeito. E diz que essa mulher tinha a lua debaixo dos seus pés. Ou seja, essa igreja, a lua é o quê? É um espelho para o sol, não é isso? Reflete a luz do sol, não é isso? À noite temos a luz da lua. Ou seja, a igreja deve ter a luz de Deus, o sol de Deus, e refletir essa verdade ao mundo. A igreja também diz, o apóstolo, que ela enfrentaria algumas dificuldades. Ah, diz também que ela teria 12 estrelas na cabeça. Ou seja, a igreja deveria ter o fundamento dos apóstolos, 12 apóstolos, as estrelas de Deus. A igreja deve seguir o que pregavam os apóstolos. E Paulo sempre pregou Jesus Cristo e guardava o mesmo dia que Jesus. Maria, a mãe de Jesus, seguiu todos os princípios de Jesus e guardava o mesmo dia que Jesus. Andava como Jesus. Não foi por um acaso que em Caná da Galileia ela disse assim: fazei tudo como Ele vos disser. Que se você fizer como Deus manda, Deus faz milagre na vida. Deus opera milagres. Deus salva. Diz que a mulher teria algumas dificuldades, dor para dar parto. Teria dificuldade, seria perseguida. A profecia do Apocalipse 12 afirma que a verdadeira igreja de Deus, embora perseguida, sobreviveria e teria remanescente em nossos dias. Veja, Deus sempre teve igreja, Deus sempre teve o seu povo. Igreja não está estabelecida num prédio. O prédio não vale nada. O que vale são as pessoas, os membros de Deus, do corpo de Deus. O prédio pode ser bonito, o prédio pode ser simples. O que importa é a verdade que se prega dentro daquele prédio. Descobrimos isso na Bíblia, não? São as pessoas. Diz que essa igreja sempre teria um remanescente. Deus sempre teve uma igreja no Éden, com Abraão, com Noé. Deus sempre guiou o seu povo, sempre teve um corpo, sempre teve um povo. Deus sempre teve um ajuntamento de pessoas. Mas o diabo nos últimos dias está revoltado com a igreja. O Apocalipse, na profecia do capítulo 12, falando sobre a igreja de Deus, que é a igreja verdadeira, diz que irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra o restante da sua descendência. Vamos estabelecer o princípio. Paulo disse que a igreja é uma mulher, certo? O diabo irou-se contra a mulher. Quem é a mulher? A igreja. Então, de que mulher o diabo tem raiva? da igreja, do povo de Deus, a noiva de Jesus Cristo, você, o corpo de Jesus Cristo. E Paulo diz que a igreja é uma mulher. Ele usa essa figura de linguagem. Paulo é muito sábio, ele usa essa figura de linguagem para nos ensinar. E agora a Bíblia se liga, e Deus, inspirando o profeta João, João diz assim: irou-se o dragão contra a mulher, não como a mulher, fisicamente falando, mas a igreja, e foi pelejar contra o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Opa, aqui está o sinal verde da igreja de Deus. E ele diz assim: a igreja de Deus tem duas características importantes. Ela guarda os mandamentos de Deus. Quantos são os mandamentos de Deus? 10. Ela guarda os mandamentos de Deus. Essa é uma grande característica da igreja de Deus. Mas não para por aí. Ela tem o testemunho de Jesus? De Jesus Cristo. Duas características importantes. O diabo não gosta da igreja de Deus porque ela tem duas características. As duas características importantes: ela guarda os mandamentos de Deus, que são 10, não são 9, porque Tiago 2 diz assim, que se negarmos um deles, nos tornamos culpados de todos. São 10. Ela guarda os 10 mandamentos de Deus. Mas ela não só guarda os 10 mandamentos de Deus, ela tem o testemunho de Jesus na sua vida. A igreja de Deus tem Cristo e os mandamentos, tem os mandamentos de Cristo, porque Cristo e os mandamentos andam juntos, porque o mandamento nunca foi vergonhoso para Jesus. O mandamento é importante para Jesus, o mandamento é importante para todas as pessoas. O diabo está irado, mas Deus disse que nos últimos dias a igreja de Deus seria perseverante, o povo de Deus seria perseverante. E a Bíblia diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. O que Deus da verdade quer da sua igreja? Vamos fazer aqui um resumo. O Deus da verdade quer que guardemos todos os seus mandamentos. O que o pai da mentira quer com o povo, no mundo de hoje? Quer que guardemos os mandamentos dos homens e as tradições dos homens. Sabiam disso? Alguns colocam a tradição acima de Deus. Em vão me adoram seguindo as tradições dos homens. São Marcos capítulo 7, versos 7 e 8. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição. Para Deus é em vão. Não são as tradições que devemos seguir, mas meu pai seguia a tradição. Nasci nessa, morro nessa. Você, eu não posso mudar, e a minha família. O que o Deus da verdade quer que você faça? Respeite e guarde, santifique o sábado do Senhor. Êxodo 20, verso 8. O Deus da mentira quer que você guarde domingo sem base bíblica. A Bíblia nunca falou de domingo, não há uma menção bíblica para o domingo, nenhuma. O Deus da verdade quer que você não adore ídolos nem imagens. Êxodo 20, verso 4. O pai da mentira quer que você adore, reze, venere ídolos, imagens de gesso, ore, faça tanta coisa. O pai da mentira, desculpe, o Deus da verdade quer que você se prepare para a volta de Jesus. Jesus virá nas nuvens do céu. Há 2.500 passagens que falam que Jesus virá. E quando ele vier em poder e grande glória, virá para ressuscitar os que morreram em Cristo e transformar o seu corpo e o meu corpo no poder da sua glória. E nós viveremos para sempre com o Senhor, amém? Amém. Mas o pai da mentira quer que você não acredite na volta de Jesus. O Deus da verdade ensina que os mortos estão na sepultura e serão ressuscitados. O pai da mentira diz que inventaram um tal de purgatório para jogar os mortos. Não está na Bíblia. O Deus da verdade quer que oremos a Deus em nome de Jesus. São João 14, verso 13, Salmo 65. O pai da mentira quer que oremos a pessoas, que acendamos luzes para elas, para iluminar o caminho. Pai da verdade quer que você confesse seus pecados somente a Jesus, porque Jesus é o nosso mediador, diz o apóstolo Paulo, diz também João. Pai da mentira quer que você confesse seus pecados aos homens, e eles cometem para os outros, e fazem pecado muitas vezes pior do que os seus. O Deus da verdade quer que você tenha só a Bíblia como sua regra de fé e prática. O pai da mentira quer que você coloque a tradição acima de tudo. O Deus da verdade quer que você cuide do seu corpo como templo do Espírito Santo. Deus quer habitar com o Espírito Santo no seu corpo, Ele ama você. O pai da mentira quer que você coma e beba qualquer coisa. E como se não bastasse, alguns ignorantes. Outro dia eu falei sobre os ignorantes, lembram-se? Ignorante no sentido assim de ser atrevido. Ignorância, eu disse a você, que é um cubículo escuro, frio, vazio e sem ventilação. E alguns dizem assim: olha, o que entra pela boca não contamina. Já ouviu essa expressão? A Bíblia não fala sobre isso. Aquele texto é um texto fora de contexto. Deus, na verdade, quer que você cuide do que você coma, por quê? Porque somos aquilo que comemos também. Nossa saúde depende disso. O Pai da verdade quer que você adore somente o Criador, mas o Pai da mentira quer que você adore os apóstolos, as criaturas. O Pai da verdade quer que você tenha um mediador chamado Jesus Cristo. E Paulo diz isso em Timóteo, 1 Timóteo 2, verso 5. O Pai da mentira quer que haja muitos mediadores, muitos, muitos, para que interceda por você, para que faça isso ou aquilo. A verdade é que a igreja característica, desculpe, que a igreja verdadeira mantém as características como estão na Bíblia, que guarda todos os mandamentos de Deus. Por que Elias teve uma dificuldade? Por quê? Só por um motivo. Porque ele guardava a verdade de Deus. E por isso foi ameaçado de morte. Mas o Deus da verdade foi Elias e disse: Elias, e a Bíblia Sagrada me diz isso. Deus da verdade foi Elias e perguntou: Elias, por que você está fugindo? Vou te mostrar uma coisa. Olha o vento. Capítulo 19 diz: passou um vento, um terremoto e um fogo. E Deus disse para Elias: Elias, os problemas da tua vida não estão relacionados com a tua fé. O problema da tua vida está porque você é fiel a Deus e o diabo quer atrapalhar a sua fidelidade a Deus. O diabo sempre vai tentar atrapalhar a nossa fidelidade a Deus. Mas, no capítulo 19, verso 18, diz assim: Elias, conservei em Israel 7 mil de todos os joelhos que não se dobraram a Baal. Elias volta para Israel, porque lá existem 7 mil pessoas que adoram a Deus do céu. E Elias voltou para Israel, atrás de 7 mil pessoas que adoravam a Deus, e ali Deus estabeleceu a sua igreja. Era um grupo de pessoas pequeno. Não é diferente no mundo de hoje. Ainda existem pessoas que adoram ao Deus do céu. E você está aqui porque você crê na verdade que salva em Jesus Cristo. E Deus te chamou aqui porque você pode ser a igreja de Deus nessa terra que crê na verdade de Deus. Não quer dizer que você não vai ter problemas, mas quer dizer que Deus estará com você. Sabe, alguns dias atrás, não muito tempo atrás, um homem dirigia um carro bêbado nessa cidade. E ao dirigir esse carro bêbado nessa cidade, ele atropelou 13 crianças. Vocês viram a notícia nessa cidade. Das 13 crianças atropeladas ali, todo o grupo dessa igreja, que era o grupo de desbravadores, é um clube dessa igreja, estava sofrendo porque estava numa caminhada e um homem bêbado arremessou seu carro contra eles. Havia um moço, um menino chamado Guilherme. Guilherme, menino dessa camiseta. O homem estava bêbado e passou em cima do Guilherme. Matou o Guilherme e outros coleguinhas seus também. Essa camiseta foi feita para uma campanha contra o alcoolismo nessa cidade. E o Guilherme fazia parte desta igreja aqui, a igreja de Deus. Deus tem uma igreja nessa terra. E eu só vim pregar para você nesse momento, porque eu creio que Deus tem a igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. E o nome dessa igreja é Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por isso eu vim aqui falar para você. E Guilherme fazia parte dessa igreja de Deus. Ele morreu no dia 20 de fevereiro de 2005. E no dia 15 de fevereiro de 2005 ele escreveu esta carta, esta poesia, que diz assim: a gratidão ajuda em uma vida boa. A sabedoria é uma coisa que Deus nos deu. É só saber usar. O amor de Deus não desiste. Deus é mais sábio do universo. A inteligência de todos tem um só saber: Jesus. Eu quero ser fiel a toda prova. Saudade é uma coisa ruim, pois vem e traz-nos falta das pessoas. Amigo é aquele que compreende os erros. Carinho é coisa que todos recebem. Nós devemos perdoar aos outros. eu quero passar a eternidade com a minha família. 7 dias depois, ele morreu. Mas deixou um legado dizendo: eu quero passar a eternidade com a minha família, porque eu faço parte da igreja de Deus. E eu convidei o pai e a mãe do Guilherme para vir aqui à frente. E eu quero convidar para que estejam aqui conosco. Aqui está a carta que o Guilherme escreveu. Eu quero deixar com vocês. 5 dias melhor depois ele faleceu. E ele disse para vocês assim: eu quero passar a eternidade com a minha família. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, perguntaram a ele, disseram a ele, estava próximo à cruz do Calvário, perguntaram e afirmaram melhor, dizendo: tua mãe e teus irmãos estão aqui. E ele disse assim: minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Ele quer passar no céu com a sua família, o pai e a mãe. Mas ele quer passar com a sua família, a igreja de Deus sobre a face da terra. O Guilherme já não existe mais, mas ele descansa na sepultura, aguardando a volta de Jesus. E ele virá, Jesus virá nas nuvens do céu para chamar o Guilherme, para chamar a sua família, a igreja de Deus, aqui nessa terra, para ir para o céu. No céu você vai viver mamãe, papai, com Guilherme novamente. Você vai viver com a sua família. Monique, vem cá, cante essa música. Nessa noite eu vim dizer para você que o Deus do céu tem uma família, e essa família é você. Diga para Deus que você quer fazer parte da família de Deus, não de um prédio, mas do povo de Deus que segue os caminhos de Deus. Deixa eu orar por você. Querido Deus, tu estivesse com Elias e operaste um milagre ajudando Elias. E Elias voltou e viu que Deus sempre tem um povo na face da terra. Nós erguemos nossa mão dizendo: Senhor, decidimos nessa noite fazer parte do povo de Deus na terra. Obrigado porque tu tens uma igreja chamada Igreja Adventista do Sétimo Dia. Porque tu tens a igreja da verdade nessa terra. Abençoa cada um de nós em nome de Jesus. Toma nossa vida em tuas mãos. Amém, Senhor.